É o
Bom
seu.
dia! É, gente, aqui
Vida dura.
a vida é dura nos
Sextou.
estúdios home. Sextando aqui no Fórum 11h30, nesta sexta, dia 8 de outubro de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou o Renato Roy, que tal? Que tal?
Tá, começando a nossa super live de sexta-feira. Hoje a gente recebe o caseirão das massas, como diz o Vai, nosso médico infectologista, Marcos Caseiro, que vai te falar da pandemia e política também, junto com o nosso professor sociólogo,
Professor,
professor doutor,
pós-doutor, quase um livre docente, Sérgio Amadeu da
autor de.
Silveira.
Livros, especialista em comunicação e redes digitais. E também a gente convidou aqui o blogueiro do cafezinho, Miguel do Rosário, jornalista, analista e político, para falar sobre a nossa conjuntura. Hoje a gente tem mais um dado aí, né, Rubai, que é assim, não sei como a pessoa, o povo não está indo aí para as ruas, né, Rubai? Assim, como que o Bolsonaro ainda tem 25% de ótimo e bom, né? Porque a inflação para o mês de setembro é a maior desde 1994, Rubai.
Vamos falar sobre isso no Fala Rovai. Vamos falar sobre isso no Fala Rovai. O dagão da inflação contra o, em vez de dizer contra o santo guerreiro, contra o maldito guerreiro, né? Que é o genocida.
Legal, vamos então,
Eu
tem?
estou aqui
Fala, Rovai, daqui a
passando
pouco,
os links.
editorial do Rovai. E olha só, a gente também vai falar sobre o ex-presidente Lula, que disse que agora vai para as ruas, vai agora conversar com o povo todo final de semana, de cabeça erguida. A gente tem aqui as declarações do ex-presidente Lula, tem também o veto do Bolsonaro sobre no projeto de lei sobre pobreza menstrual. Vou explicar para vocês direitinho o que significa isso, mas antes vamos dar um salve aqui, um giro no nosso chat ao vivo. Bom dia, então, José Lobo Avelar, nosso querido membro aqui, o primeiro a chegar, falando sobre a newsletter da Fórum. Quem conhece a newsletter da Fórum, todos os dias é enviado lá a lado B, onde com um resumo aí das principais notícias para você já ficar bem informado logo de manhã. E, como ele bem lembra aqui, hoje o destaque foi o aniversário de 4 anos da reforma trabalhista. Lembra, aprovada pelo governo do Michel Temer, do golpista, né, Rovai? Disseram que, nossa, ia criar milhões de vagas de emprego, né? Agora, olha só, o que que a gente tem aí? Desemprego com níveis recordes, né, Rovai? Que balela foi aquela da reforma trabalhista?
Não, aquilo foi um dos maiores engodos, né, praticados contra o trabalhador brasileiro e, para ser verdade, sem que o mesmo trabalhador reagisse da forma que deveria reagir para combater, achando que, olha, vai criar emprego. O pessoal está dizendo que vai criar emprego, a Dilma quebrou o país, precisamos recuperar o país. Era com esse discurso que eles convenciam pessoas. Eu me recordo uma vez que a Adri voltou do cabeleireiro, tem ali um cão fazendo
Cachorro.
barulho, do cabeleireiro, e a cabeleireira tentando convencer a Adri que seria muito boa a reforma trabalhista, inclusive a reforma da Previdência, porque ela se aposentaria e poderia receber R$ 5.000 por mês, que tinham dito, o gerente do banco tinha dito isso para ela. E da onde sem contribuir ela ganha mais? Era porque a reforma entrava como ela faria a previdência privada, que era muito melhor que a pública. Muita gente engoliu essa história. É triste, né? Tristes ver como o discurso neoliberal introjeta no seio da classe trabalhadora. Desculpa.
É que é uma lavagem cerebral, né, Rovai? É a mídia aí, é a mídia tradicional nas TVs, rádios, fazendo aí o dia e noite esse discurso do mercado financeiro, esse discurso de contra-direitos, né, esse discurso neoliberal, e aí as pessoas vão aí introjetando, achando pessoa que depende do Estado, tem um salário, né, que, assim, fica, por exemplo, Uber, sem direito nenhum, achando, não, que é a melhor coisa que acontece.
E
né?
Tem essa coisa do neoempreendedorismo, né, que é o... Muitas vezes, não sempre, mas em boa medida, muitas vezes, é o trabalho de baixa qualificação, né, que mal remunerado. Aí a gente tem vários desses, né, trabalhos onde a pessoa se sente dona do seu nariz, como eles costumam dizer. Aqui eu sou dono do meu nariz, eu escolho a hora que eu venho trabalhar, a hora que eu entro, a hora que eu saio. Ele escolhe tanto que ele começa a trabalhar, em geral, às 6, 7 da manhã e vai parar às 10 da noite. Isso falando de Uber. Quando não, entra mais cedo, sai mais tarde. Quando não, entra às 4 da tarde, vira à noite e vai até o dia seguinte de manhã, no caso do Uber. E aí, mesmo acontece pegando uma profissão mais feminina, né, nas manicures e pedicures, cabeleireiras, que também trabalham sábado, domingo, e pelo menos são donos do seu nariz. Muitas vezes sendo explorados por um dono de salão, tendo que, não tendo registro, não tendo hora extra, não tendo nada, ganhando uma comissãozinha sem fixo nenhum. Se ela quebrar, machucar o dedo na mão e não puder trabalhar, ela vai ficar sem salário, vai ficar sem previdência, vai ficar sem nada, mas a mulher do banco disse que eu ia ganhar R$5.000 por mês.
Porque só depende de você, né, aquele discurso, né, tipo, que é bem, né, colocando assim, só na pessoa, né, roubar aquela responsabilidade para ela não cobrar nada, né, não lutar por seus direitos.
Por um,
né,
lado, a precarização do trabalho, por outro, essa... esse sentido de autonomia. E por que isso também? Porque trabalhar no Brasil, né, mesmo com carteira assinada, registrada, todo legalizado, não é brincadeira, né? As relações trabalhistas são muito desfavoráveis ao trabalhador aqui. E essa coisa das cobranças, de meta, de entrega, de não sei o quê, com salários muito baixos, acaba levando a pessoa a preferir mesmo. Então, as pessoas têm que falar, eu não entendo como esses Uber são direitos. Nesse primeiro, eles já eram de direita. Né? Segundo, eles introjetaram esse discurso porque ele ganha 3 mil por mês ali, 3.500, agora nem sei se está ganhando isso. Com o aumento da gasolina, deixou de ganhar isso. Mas ele ganha mais do que ele ganhava, 1.500, 1.800, trabalhando de motorista, de um cara chato que ia... reclamando com ele na hora que ele estava dirigindo, ah, aqui, ô, direita, ô, seu burro, que é o quê? Se o cara não vai Uber, ele é motorista de bacana, motorista de empresa, motorista... O cara é motorista, qual é a formação dele? Ele tem uma formação para ser motorista, diz que dirige bem e tal. E ele vai ter que trabalhar disso. Vai trabalhar por conta ou vai trabalhar, muitas vezes, numa empresa ou para um bacana que... trata mal pra cacete. No carro dele, ele tem mais autonomia de dizer, só por favor, desça. No carro do patrão, não.
Olha só,
tem mais... o filme lá, o coreano, o Parasita, onde o cara é motorista, né? Ele é motorista do... Filme legal de ver aí, ó, final de semana, feriadão, chegando, quem não viu Parasita, assista, porque fala dessas relações capitalistas e, ao mesmo tempo, por acaso, o personagem central é um motorista.
Aliás, a gente assistiu aqui um filme que foi indicação aqui da comunidade, o El Patrón, disponível na Netflix. Muito bom também, um filme argentino, que mostra aí a precarização do trabalho, né? Praticamente uma situação análoga à escravidão, né? Então, vale a pena assistir também, já que a gente está aqui, né, Rovai, na véspera de um feriadão, para quem pode, né, pelo menos descansar, né? Porque fazer churrasco vai estar cada dia, churrasco, cerveja, vai ficar difícil, né, Rovai, com esses preços todos. Mas olha só, eu vou ler aqui alguns comentários ali,
sabe? Vai ter churrasco nesse fim de semana, mas ainda bem que quem vai pagar é o Marcão, pai da Vi. Obrigado, Marcão.
Churrasco de A100.
Obrigado, Marcão. Vai ter churrasco.
Olha só, exatamente, Rovai, sou costureira e trabalho em casa, prestando serviço para empresas, tenho consciência da precariedade, mas tenho colegas que acreditam nessa ideia, que são donas de si. É isso aí.
Como é que é? Ela trabalha em salão?
Ela é costureira, trabalha em casa, não tem direitos, né, trabalhistas.
É costureira.
E as colegas acreditam que são donas de si, têm o seu... Mas, por exemplo, se fica doente, não recebe, né? Aquela coisa, não tem férias.
É,
não tem...
Olha só, tem muita gente que prefere trabalhar por conta, como se diz no popular, né? Eu sempre fui um cara que... Eu trabalhei em grandes jornais e tal, mas eu saí logo muito cedo, exatamente por isso, que eu não conseguia... Primeiro, ter que escrever, ter que ficar conciliando o tempo todo com os interesses do veículo. Então, eu me recordo, por exemplo, que quando eu trabalhava no Diário da ABC, me mandaram fazer uma matéria contra o IPTU progressivo. Né? Aí eu falei, pô, mas esse negócio é bom. Não, mas a matéria tem que ser contra, a gente é contra aqui no jornal. Aí eu pedi, por favor, então, para trocar com um amigo, que falou, não consigo fazer essa matéria. Entendeu? Porque a progressividade distribui renda, faz justiça social. Era a época do Celso Daniel. Depois me pediram para fazer uma matéria sobre as zonas de especial interesse social, ZEIs, que agora depois virou, acho que é AEIs, áreas de especial interesse social. E era para fazer contra, a matéria é para bater, vamos dar capa no domingo. Aí eu fui entender, estudar o assunto, falei, pô, mas a regularização dessas áreas é fundamental para o pobre poder ter o seu título de propriedade. Precisa ter zonas especial interesse social. Mas eles estavam interessados em comprar aquelas áreas, que eram no centro da cidade, em acordos com grandes empresários. Eu pedi licença e aí também criou uma crise. Eu tive que meio que caminhar para sair do Diário do ABC. Foi quando eu fui para o Diário Popular. Porque eu falei, olha, eu não vou conseguir... escrever a matéria com esse ângulo. Eu faço uma reportagem correta, tal, mas nesse ângulo, não. E aí eu fui para a editoria de esportes do Diário do Popular, onde eu fiquei pouquíssimo tempo e conheci pessoas maravilhosas como meu amigo Luiz Augusto Simon, o Menon, o grande Menon, a quem eu mando um beijo. Estou devendo uma resposta de um WhatsApp ontem, eu estava em reunião, esqueci, depois eu te mando, Menon, se você estiver vendo.
Legal. O Glauco Matschkov, ele diz, a mídia mercenária e monopolista faz lavagem cerebral nas pessoas. É um discurso único que fica entranhado na cabeça das pessoas. É isso mesmo. E nisso é uma voz hegemônica, né? Não tem um contrário, né? Todo mundo defendendo reforma trabalhista, reforma da Previdência, privatização, tudo que for de interesse do mercado financeiro e contra os direitos das pessoas viverem melhor. E a professora Abreu acho que está voltando aqui a ficar membro do TV Fórum, do
grande
canal.
Grande professora Abreu!
É... E tem o Matheus Rabelo. Olha só, o dólar bateu 5,50. Quanto que o Guedes não está ganhando?
Pois é, façam as contas. Quem é de humanas, Dri? Quero ver você fazer a conta.
Eu sou boa de conta, gente. Vamos
a Dri,
lá.
Outro dia, foi no pet shop comprar ração para cachorro. Escolheu a ração, ficou três horas para fazer a conta.
Você tem que fazer a conta, porque compensa comprar
qualquer
um
ração. Ela demorou três horas para voltar.
Um saco,
o que aconteceu,
Dri?
Você não achou a ração? Não, fiquei fazendo conta.
Isso é bullying.
Fiquei fazendo conta para ver qual era a ração mais barata.
Gente, compensa comprar.
A sua tarde no pet shop.
Você tem que comprar o de 7 quilos, vale a pena, do que o saco. Bullying, Rovai. Mas olha só, antes de passar para o Fala Rovai, falar rapidinho sobre o veto do Bolsonaro, que diz que vetou, né, proibiu agora, não vai ter. Segundo, o Congresso ainda pode, né, derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro sobre a nova lei de promoção de saúde, da saúde menstrual. O que, que acontece? A lei vai criar esse programa de proteção e promoção de saúde menstrual, era um projeto de lei da Marília Arraes, deputada federal do PT de Pernambuco, que tinha sido aprovado na Câmara e no Senado, e que um dos principais pontos era justamente a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda de escolas da rede pública de ensino, mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, mulheres apreendidas e presidiárias que estão nas unidades do sistema penal, mulheres internadas em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, ou seja, mulheres que precisam desse absorvente gratuitamente, porque não tem dinheiro para comprar, e é uma coisa que é necessidade básica todo mês. Para vocês terem uma ideia, a cada 4 jovens, uma não frequenta as aulas durante o período menstrual, porque não tem absorvente, ou seja, é o mínimo necessário a dignidade e a higiene pessoal dessas mulheres que não conseguem comprar. Imagina, você não tem dinheiro para comprar comida, como que faz para comprar um absorvente, que é algo que quem é mulher entende que é extrema necessidade, sim. Então, a gente tem aqui
declarações. Agora, rolou uma polêmica hoje no Twitter, sinceramente, eu estava jogando no Google aqui para tentar entender, que diz que a Tabata Amaral tentou se apropriar desse projeto da Marília Reis.
Ela tem um projeto similar, semelhante, que eu saiba, e ela também defende essa bandeira. Sim. Causou bastante repercussão esse veto do Bolsonaro, e mais esse projeto que foi aprovado era o da Marília. Inclusive, a gente tem aqui as declarações dela sobre o veto do Bolsonaro. Ele diz: Bolsonaro cria disputas políticas sobre tudo, Covid, vacina e agora distribuição de absorventes. O que fazemos é o contrário, buscamos unir parlamentares de todas as cores partidárias e a população do país em torno da necessidade dessa política pública tão essencial. Ela continua ainda: agradeço aos mais de 30 deputados e deputadas que abraçaram a causa e apresentaram projetos correlatos ao meu, que é o caso da Tabata. Vamos continuar construindo essa unidade para a derrubada do veto e pela dignidade menstrual de todas as mulheres. Isso é o que importa.
Cara,
E ainda tem... Peraí, vai.
Tá.
Quem faz politicagem em cima disso se iguala a Bolsonaro no desprezo a temas que devem ser alvo de uma política de Estado e não de governo, de partido ou de pessoas. Não contem comigo para isso. Tá aí a declaração da
Veja
Marília.
Só, é de uma indignidade, né? Um país onde as meninas não vão à escola porque não tem absorvente higiênico para ir. Quer dizer, é o limite, essa nossa classe alta, como se chama, sei lá, classe A, burguesia, isso é um bando de escravocrata. É terrível, né? Eles querem que o pobre vive no limite da indignidade. O projeto custa 70 milhões, parece, né, Andri? É uma merreca.
É uma merreca.
É o dinheiro que o Guedes tem no paraíso fiscal, que ele falou que é merreca. Que o Milton lá da Bandeirantes, disse que é merreca, que para o patrimônio do Guedes isso é merreca. Isso seria o orçamento anual. Se ele pegasse essa merreca do Guedes lá, daria para comprar absorvente para todas as mulheres que precisam no Brasil durante um ano.
É um absurdo. Estão perguntando, cadê a Damares, né, para defender as mulheres nessa hora, né? Então, e o Leandro Kemali está dizendo que parece que rolou uma fake dizendo que o projeto era da Tabata e ela não desmentiu. Olha, eu entrei até no perfil da Tabata e todas as últimas postagens são todos defendendo, contrários ao veto e defendendo aí a distribuição gratuita dos absorventes. Mas, Rovai, já são 11h52, daqui a pouco os nossos convidados de hoje já estão aqui para a gente continuar nossa super live de sexta-feira. É assim, super animada, né? Nosso sextou aqui 11h30, mas antes a gente vai ter aqui a análise do Rovai, então, com o editorial hoje sobre a inflação, né? Então, fala, Rovai!
Fala, Rovai! O editorial do dia. É o seguinte, pessoal. o Bolsonaro será derrotado também pela inflação nas eleições de 2022. Eu estou aqui há alguns dias, eu decidi assumir uma posição mais assertiva em relação a isso. Eu estou dizendo, claro, sempre à margem de erro, mas eu estou dizendo, o Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. Ele está derrotado. Ele vai dar trabalho? Ele vai dar trabalho. Vai sair que nem o Trump? Pode sair que nem o Trump. Vai sair que nem o Crivella? Pode sair que nem o Crivella. Ou Trump ou Crivella, ou uma eleição difícil, ou uma eleição mais suave. Mas ele vai para o segundo turno. Também tenho dito isso, ele vai para o segundo turno. Mas vai para ser derrotado. E, nas condições de hoje, a não ser que uma catástrofe aconteça, vai para ser derrotado pelo Coxa Linda. É o Lulão das massas que vai derrotar o Bolsonaro. Não é o Moro, não é o Bandeta, não é o Leite, não é o Dória, não é o Ciro com S, com C, como preferirem. Não são esses candidatos da terceira via que não têm musculatura sequer para ir a dois dígitos nas pesquisas eleitorais. Essa eleição será decidida no segundo turno, talvez até no primeiro turno, né, com Bolsonaro sendo derrotado por Lula. E também pela inflação. Vejam, a inflação bateu esse mês, me ajuda aqui, minha colinha, vamos para 1,16, se eu não me engano, 1,16%. 1,16%, se você colocar em 12 meses, dá mais de 15%. Se mantiver isso de outubro de 2010, agora, 8 do 10 de 2021, até 8 do 10 de 2022, lá em 8 do 10 de 2022, a gente vai ter mais de 15% de inflação rodando a mais de 15%. Neste momento, a gente está rodando a 10%, com o dólar a 5,50. Então, com 15%, imagine, é 50% a mais de inflação sobre o valor de hoje. Porque você calcula, são 5% só, Renato. Oh, vai. São 5, mas a base é 10. 10 para 15, o aumento é de 50%. O aumento é de 50%. Ou seja, aquela pessoa que está pagando um preço de gás e está achando caro hoje, vai estar achando muito mais caro daqui a um ano. E assim, eu estou falando do gás, porque o gás é um dos vilões. O gás esse mês, se eu não me engano, aumentou quase 4%. Conta de luz... Olha aí, aqui, ó, os nossos serviços prestados subiram em setembro. Habitação, 2,56%, puxado pelo aumento da energia elétrica, que foi de 6,47%. Ou seja, a conta de luz aumentou 6,47%. Quer ver, que mais aqui? Energia elétrica, teve botijão de gás, 3,91%. E mais? Transportes, 1,82%. Gasolina, 2,32%. Etanol, 3,69%. Ah, pô, a gasolina está aumentando porque o petróleo aumentou. E o etanol? Aumenta porque os caras querem ganhar mais dinheiro. O produtor de cana fala, opa! E o que é? Produtor de cana é o quê? Ruralista. O que o Bolsonaro acabou de dizer? Me reelejam. Que eu vou nomear os próximos 4 ministros do Supremo ruralista. O que ele está dizendo? Os aqueles ruralistas que juntaram caminhão, frotos, cambal, foram para Brasília e vieram para São Paulo para fazer o ato golpista do dia de 7 de setembro, ele está dizendo, o próximo governo eu entrego na mão de 6. Esses caras é que estão subindo, são eles que estão ganhando dinheiro na crise. Eles é que estão exportando, eles que estão morrendo de rir com o dólar a 5,50, porque eles estão conseguindo vender os produtos mais caros do ponto de vista do real no exterior e mais barato para quem compra. É ganha-ganha para o comércio internacional na área de commodities. O Brasil está se fartando, está se ferrando quem tem que importar. A indústria está perdendo. Tem que importar equipamento, tem que importar insumos. Como é que faz? Paga em dólar. Até papel para imprimir jornal a gente compra em dólar. Eu não imprimo mais, graças a Alá. Então, eles estão... Ai, as passagens aéreas. Lembra daqueles caras que reclamavam de empregada doméstica aqui, sentada do meu lado, indo para o Nordeste, onde já se viu, virou rodoviária o aeroporto? Esse mês, o aumento foi de 28,19%. 30% o aumento da passagem aérea. Quer dizer que se um cara pagava $1,000 para ir para Miami, ele vai pagar $1,300. Então, faz as contas. Então, é muita diferença. Mas eu estou falando desses dados para dizer o seguinte, a economia sempre foi fundamental para definir os resultados eleitorais. Né? Tinha um assessor do Bill Clinton, na economia, que agora me foge o nome, que cravou uma frase que é repetida, a exaustão quando se quer discutir o destino de uma eleição presidencial. Ele falava que o que importava era a economia e cravou essa frase. É a economia, estúpido, que define quem vai ganhar a eleição. Se um governo está indo bem, se as coisas estão se ajeitando na economia, o país está crescendo, a moeda está estável, a inflação tá derrubada, está em patamares aceitáveis, o índice está gerando emprego, ele pode ser um genocida. Isso é complicado, porque às vezes os governos de extrema-direita surfam numa onda internacional e aí conseguem, e aconteceu aqui na época da ditadura, no boom do crescimento econômico, havia um interesse pelo Brasil, por parte do mundo, o Brasil começou a crescer, se industrializou e nós tivemos um período fantástico de crescimento, lá de 73 a 78, 79. Aí o Delfim falava, temos que esperar o bolo crescer para depois poder reparti-lo, que era uma crise. Mas o bolo estava crescendo, mas tem que esperar crescer mais, tem que esperar crescer mais, dizia o Delfim. Naquele momento, a ditadura elegia prefeitos pelo país inteiro. A ditadura se consolidou como um projeto. E até hoje, tem gente que se dizia de esquerda, como, por exemplo, o ex-ministro Aldo Rebelo, que dá loas à ditadura porque, na época, teve desenvolvimento, teve um projeto nacionalista de país, crescemos, criamos estradas, ferrovias, etc. A indústria automobilística aumentou. Sem lembrar que tinha um ciclo internacional favorável e que, naquele ciclo, inclusive, se fizeram obras que não serviam para patavina nenhuma e com alto índice de corrupção. O Brasil tentou investir em energia nuclear, uma bobagem naquele momento. Não, fez a hidrelétrica de Itaipu, do jeito que ela foi feita, ela custou muito mais cara, que era por interesse militar que tinha ali com o Paraguai, cedeu parte para o Paraguai, porque o Paraguai ser um aliado numa futura guerra, possível guerra, contra a Argentina. Então, podia ter feito ela inteirinha, que não, nada contra o Paraguai, tem um pedaço, mas ela não precisava ter sido feita no Paraguai. Foi todo um investimento, né, que tinha a ver com a ditadura paraguaia também, com interesses de corrupção ali dos países vizinhos. Né? Enfim, há várias obras, projeto Jari, um engenheiro jogado fora. E, mesmo assim, a arena naquela época, o partido do governo, se completou de votos em função daquele ciclo. Ou seja, era economia, estúpido. E eu não estou chamando ninguém aqui de estúpido, estou referindo à frase do economista do Bill Clinton. O que a gente tem hoje, né, é um avesso disso. O ciclo é devastador para o Bolsonaro. Devastador. Foi, de alguma maneira, a economia que derrubou a Dilma em 2016. Porque o Congresso, administrado ali de maneira golpista já, pelo Eduardo, sempre esqueço sobre o nome desse... Pode falar alto, Dri. Cunha. Eduardo Cunha. Aquele canalha, como disse o Requião, né? O Eduardo Cunha, ele ele foi criando mecanismos para interditar o governo do ponto de vista econômico. Ele foi soltando pautas bombas, aprovando gastos que eram impossíveis de ser realizados pelo governo, e isso foi deixando o governo estrangulado, sem capacidade de ação, sem capacidade de governabilidade econômica. E o governo tinha cometido erros também, porque tinha dado muitos subsídios no ciclo anterior. Teria que fechar isso ao invés de abrir. E eles fizeram o contrário, a economia degringolou no final do governo Dilma. Isso é uma unanimidade entre os analistas econômicos de esquerda. E ao degringolar, aumentar o desemprego no ciclo no começo no final do primeiro mandato, início do segundo, ao ter problema de desemprego, ao ter mais inflação, ao ter tudo aquilo, é aí sim foi a bancarrota, a governabilidade política, né? E aí ela foi perdendo base na população, base, claro, com os ataques, com a Lava Jato, com tudo isso. Não estou desprezando, mas se tivesse um ciclo econômico distinto, tivesse gerando emprego, estivesse bombando, se o país, a Lava Jato não teria conseguido virar o que virou. Então, a economia decide a eleição. E neste ano de 2022, ela vai estar demolida. Não há espaço para recuperação em um ano. Não há espaço. É só conversar com todos os economistas. Por quê? Porque tem uma crise energética pela frente. Devastadora, pode acontecer ainda esse ano, né? Já está impactando o valor das contas de luz da população em geral. O aumento já é significativo, acabei de dar para vocês aqui, de mais de 3% só no mês de setembro, né? Vai impactar a produção industrial, vai impactar uma série de coisas. E com o dólar aumentando, como está aumentando hoje, explodindo, passando de 5,50, o desemprego e a miséria a olhos vistos nas esquinas, nas ruas, nas portas de supermercado, embaixo dos viadutos, Bolsonaro não vai ter saída, ele vai ficar com esses 20% dele. Ele não vai passar disso. Ele está aí para baixo. E aí pode até abrir uma pequena fresta, alguma chance, é que eu acho que os candidatos da terceira via não passarão de 12%. Mesmo o Bolsonaro, o risco é perder no primeiro turno para o Lulão, o coxa linda. Enfim, é a economia estúpido. Este era o editorial de hoje. Fala, Rovai. Beijas e beijos.
Isso aí, Rovai. Olha só, já estamos com o Miguel do Rosário e o Sérgio Amadeu aqui nos nossos estúdios. Nos bastidores, antes de chamá-los aqui à nossa live, tem o superchat do Carlos Alberto Veloso Lopes, que diz: mas Rovai tem que cobrar de Guedes e do presidente do Banco Central todo o lucro com a valorização do dólar. Essa história que não pode confiscar dinheiro em paraíso fiscal é falsa, aceitam por boa fé, se provar ilicitude, bloqueiam. Aí o comentário do Carlos Alberto Veloso. Obrigado.
O Carlos Alberto Veloso é o nosso otimista?
Não,
é o prudente.
É o prudente. Então, vamos subir aqui nossos convidados. Miguel do Rosário, bem-vindo, tudo bom?
Olá, tudo bem, pessoal? Tudo
salve, bem? Salve, grande cafezinho.
E professor Sérgio Mateu, tudo bom?
Tudo bem, Dri. Tudo bem, professor, Renato. Miguel.
Quase um PhD. Sérgio Amadeu.
PhD, não. Eu sou PhD, depende.
PhD!
PhD!
Muito bom. E daqui a pouco tem Marcos Caseiro também se juntando.
Quase livre docente, eu ia falar quase livre docente, falei quase PhD.
Rovai, tecnicamente.
É livre docente.
Sou livre docente. É que na minha universidade não tem esse título.
Eu sei,
sou professor associado.
Você nunca vai ser livre docente, porque não tem na universidade.
Mas pode ser que, sei lá, eu mude.
Muda o nome, né, Serginho? É professor titular, né?
Não, titular é o final da minha carreira. Teve uma mudança na época da Dilma. E a titularidade que a gente fala é o final da carreira dos professores federais. Então, agora eu tô, por exemplo, há 4 anos de ser titular. É porque você tem que ter produtividade e tempo. Combina as duas coisas.
É isso aí, o que querem destruir, né, Serginho?
É, e nós estamos nos aproximando do dia dos educadores, dos professores e professoras, né, dia 15, e o saldo desses anos aí de Bolsonaro é desastroso para a educação, né? Não é à toa que eles trabalharam a destruição da figura de Paulo Freire e não conseguiram, né? Obviamente, Paulo Freire é um filósofo da educação e um educador prático de renome mundial, pesquisador o mais citado do Brasil e um dos 10 mais citados do mundo. Então, Paulo Freire, ele representa tudo que a extrema-direita quer destruir, né? Que é a educação como prática de liberdade. Ele tem uma frase, eu até pus no Twitter hoje, que ele diz que se a educação não for para a liberdade, na verdade, o que nós vamos estar fazendo com os oprimidos é querer ocupar o lugar do opressor. E, na verdade, a gente pode ter consciência que o processo de educação é um processo que visa a gente construir a sociedade, né? Não está desligado da sociedade, não está desligado da ideia de a gente poder, vamos dizer assim, ter uma interação. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo aprende. Os professores aprendem, as professoras aprendem com seus alunos, mas isso está bloqueado, né? Mas é isso aí, é isso aí. E eu acho que nós estamos nos aproximando desse dia. É um dia simbólico, mas é legal a gente mostrar que a educação está sob ataque. E um dos xingamentos que o bolsonarismo tem é dizer assim: só podia ser um professor. Isso para eles é uma agressão, assim, vibrante. É uma coisa louca, né?
Eu podia ser professor, né? Lógico.
Rovai,
precisou estudar, né?
Rovai. Eu ouvi o seu editorial, uma parte dele, pelo menos, em que você menciona a ditadura militar, o desenvolvimentismo da ditadura militar, que até hoje eu também acho que tem uma leitura um pouco superficial, um pouco não, muito superficial, né? Porque, por exemplo, essa questão da educação, a ditadura foi muito ruim na educação. Então, você não tem um processo de desenvolvimento, um processo desenvolvimentista, né, consequente, se você não tem um projeto de educação. Perfeito. Todo mundo sabe que, por exemplo, a China, a Coreia do Sul, o Japão, né, que são os países que são modelo de desenvolvimentismo, eles investiram pesado na educação. Pesado na educação. A China, ela conseguiu, era um dos países com maior índice de analfabetismo no mundo, né? E só foi possível, a explosão econômica chinesa só foi possível porque ela trouxe as massas, porque ela educou as massas. Para trabalhar em fábricas modernas, tem que ter uma classe trabalhadora altamente educada, né? Então, eu concordo com isso. Eu já até fiz a crítica no cafezinho, eu acho besteira essa coisa aqui. Eu acho exagero, por exemplo, o que o Ciro fala, não, que o processo de desenvolvimentismo, né, durou até a década de 80, né, como se fosse um projeto maravilhoso que fosse... Na realidade, não. O processo foi muito ruim durante toda a ditadura militar, porque acabou com a educação pública no país. Então, quando a gente sai da ditadura, a gente éramos um país de analfabetos. Né, o processo de industrialização só é possível com uma nação educada. Né? Então, uma das razões de você ter um processo de desindustrialização também é você ter uma massa excluída, né, da educação e outras coisas também, né, Rovai? Que o processo industrial da ditadura foi altamente excludente. Era só indústria pela classe média. Não era indústria para o povão. E
pior do que isso, poluidora. Eu moro aqui na Baixada Santista, ao lado de Cubatão. O Serginho conhece bem Cubatão. Sim. Cara, o que era aquilo na época da ditadura, Serginho? As crianças nasciam sem cérebro.
Não, e é um fenômeno que a ditadura militar, ela teve isso que você poderia chamar de crescimento econômico ou desenvolvimento autoritário, verticalizado em algumas áreas, errou muito. Você vê, a Coreia, ela teve um plano de desenvolvimento muito no mesmo período assim que o governo militar brasileiro. Olha o que é a Coreia. Olha o PIB per capita da Coreia e o brasileiro. O Brasil apostou em montadora, apostou em baixar qualquer nível, não ter níveis de proteção ambiental, não apostou em internalizar tecnologia e, como o Miguel falou, não apostou corretamente nas universidades. Eu só queria lembrar aqui que o Lula, ele criou 18 novas universidades, se eu não me engano, né? E mais de 170 campi, novos campus universitário de uma universidade é muito importante. Você não precisa criar uma nova universidade muitas vezes, mas tem lugar que precisa. Então, ele criou 18 novas universidades. Ele apostou também em incorporar teve que fazer um cálculo, né? Não dava para abrir só universidades públicas e incorporar as pessoas, então ele fez um esquema de abrir vagas e pagar, né, nas universidades privadas. Isso é polêmico, mas efetivamente ele incorporou muitas pessoas que foram a primeira pessoa da sua família a cursar um curso superior. Né? É claro que você pode criticar esse fenômeno, mas a aposta na educação do governo Lula é inegável. É inegável. E a gente vai ter dificuldade agora, mas é preciso que a gente reconstrua as universidades públicas, amplie. Ela está deteriorada. Você vê a própria Universidade Federal do ABC, que eu sou professor, ela está com corte de recursos absurdos. E isso vai afetar o país, vai afetar a necessidade de desenvolvimento. Eu estava até falando esses dias aí, se a gente quiser ter algum futuro naquilo que é a tecnologia de ponta, que é a inteligência artificial, se a gente quiser ter o mínimo de chance nessa área, nós vamos ter que ter um Estado que aposte em infraestruturas para a inteligência artificial aqui no país. Sabe por quê? Porque é muito similar ao processo de industrialização. O que eu quero dizer com isso? Espera aí que está tocando aqui. Quem industrializou o Brasil foi o Estado. O capital ruralista, o capital acumulado na época do café, o que aconteceu? Esse capital, ele migrou para as finanças, ele migrou para a especulação, ele não migrou quando deu a crise do café, o capital acumulado não foi para construir indústria. A elite brasileira, ela é uma elite de passagem, as classes dominantes, elas moram em Miami, gente, antes era na França, agora é em Miami.
Tem offshore.
Tem offshore.
Tem offshore. Ô, Sérgio,
antes de você falar, Miguel, ele precisa ler superchats aqui e mensagens. Tem a do Jeca Tatu, que não é superchat, mas é importante se você puder ler também, Dri.
Claro, olha só, antes vou começar aqui com o José Prudente de Almeida Filho, que é o nosso otimista, estava com saudade aqui do seu otimismo. Dri, primeiro turno, papo, vamos ao projeto 313 deputados, que agora é apadrinhado por um tal de Lula, o que significa que vai rolar. Falta concretizar a não candidatura do Ciro. Está em processo, aguardemos. Beijo, sabor Lula.
Zé Prudente é um dos 313. Se der 313, eu já disse, eu saio daqui de Santos pelado e vou até Brasília pagar promessa para o Zé Prudente de Almeida Filho. Um sextou para você, meu amigo. O Jeca Tatu diz, eu ia a pé de bicicleta para a escola e nem tinha merenda. Isso é verdade. Né? Eu sempre, na minha infância inteira, fui a pé ou de bicicleta para a escola, e a merenda, tinha uma merenda, não sei se o Jaca tá tudo lembra, deve ser da minha geração, que era uma sopa, era uma gosma, assim, que era um mingau, uma coisa, era horroroso. E vinha um leite, que acho que era leite de soja, eles estavam começando a industrialização da soja, era uma coisa, cara, imbebível, como diria o Magri. Aí você pegava, não dava para tomar. E aquela sopa, aquele negócio, a tia coitada da merenda, tá, o negócio colava no prato. Tchum, você fazia assim, ele não ia. Era a merenda.
Olha só, o Décio Amadil diz, saravá, gente boa, vaza Bolsonaro, suma. Obrigada, Décio. E tem aqui o generoso superchat do Carlos Alberto Veloso Lopes, muito obrigada. Dilma era guerrilheira, não tinha como entender Michel Foucault. A política é a continuação da guerra por outros meios. Ajudou na criminalização política, se negando a liberar emendas parlamentares, crendo no Estado Democrático de Direito, e recebeu a lição.
Olha, podemos não gostar, mas faz sentido a mensagem do Carlos Alberto.
Então, aliás,
só e a gente já vai passar para vocês.
Miguel e depois para o Sérgio, olha só. É, Leda Terezinha... É, Lula forte por Lula, só ele para colocar em ordem este país. Congresso, tudo 13, não vai ser fácil.
Miguel.
Ô, Rovai, eu só queria comentar essa sua promessa de caminhar pelado até Brasil.
Você vai vir junto comigo? Você não, sai de Niterói,
a gente se cruza. Eu não quero ir junto, não, porque eu acho que vai ser agradável.
Olha, o pessoal do MBL foi, por que a gente não pode?
Não, mas eu pago um engradado de cerveja IPA, que agora só tomo cerveja IPA, lá em Brasília para você, entendeu?
Tá bom,
pode ficar tranquilo que vai estar esperando.
Vou chegar magrão aí.
É, aí eu pago lá um engradado. Agora, eu queria falar com o Sérgio, até esqueci o que eu ia falar.
Muitas emoções, Miguel.
Sobre inteligência artificial, né? Sei que o Sérgio estuda isso. Eu também andei lendo algumas coisas sobre isso. É, eu vi uma reportagem onde o presidente da China, né, ele externa um plano de que a China vai ser a liderança mundial em inteligência artificial até 2030, 2040,
30,
alguma coisa assim. 2030, né? E aí eu fiquei muito impressionado com isso. Eu estou lendo os livros também sobre isso, inteligência artificial, tem muita coisa interessante. Ô, Sérgio, ontem eu publiquei uma reportagem no Cafezinho sobre o comércio exterior brasileiro, né? As exportações de minério de ferro, exportações brasileiras de minério de ferro para a China cresceram 97%. Entendeu? A China tá fazendo a Rota da Seda toda com minério de ferro brasileiro. Entendeu? Está alimentando seu rebanho lá de porcos com a soja brasileira. Está comendo, né? Aqui, está comendo através da soja brasileira, a carne brasileira, que também a gente exporta muita carne para lá. Agora, se a gente tivesse um governo minimamente comprometido com o desenvolvimento, já que a gente tem essa relação tão grande com a China, a gente poderia estabelecer acordos de transferência tecnológica, né?
Claro.
Para a gente ter uns centros aqui de produção, de estudos sobre inteligência artificial, porque os países que ficarem fora dessa corrida estão fora do jogo. Estão fora do jogo.
Sem dúvida.
O futuro
sem é dúvida. Isso,
né? Deixa eu só complementar isso que você está falando, apesar que nós temos uma série de pesquisadores que precisam ser orientados a trabalhar tanto na linha de internalizar tecnologias que são norte-americanas, chinesas, como você falou, mas a gente também precisa criar o nosso espaço, a gente precisa criar a nossa perspectiva, e essa é a falha sempre. Por exemplo, a FAPESP aqui tem um projeto de pesquisa com a IBM. Tá legal, tem que ter mesmo. Mas cadê o resto? Cadê a outra perspectiva que pode apostar em inovações, em criações, não só inovação, que é um termo ruim, mas a invenção, novos terrenos de pesquisa. Você sabe que um dia eu ainda vou querer ver um edital? Sabe que no país é tudo ao contrário. No país é assim. Você tem que pesquisar o que alguém já fez e provou que está certo. Eu queria ver um edital aqui nesse país, financiado pelo governo Lula, dizendo assim, aceito só projetos que nunca fizeram no mundo. Eu queria ver um dia esse edital. Só projetos que nunca fizeram no mundo. Porque se você for fazer isso, você vai estar entrando na linha chinesa. A China internalizou tecnologia, a China internalizou produtos, trouxe plantas industriais e de alta tecnologia. Só que hoje ela não está só fazendo internalização, ela está apostando no seu caminho, ela está apostando na fronteira. Ela, por exemplo, na computação quântica, eu acho, isso carece de ser avaliado, mas ela deve ter ultrapassado os Estados Unidos facilmente em computação quântica. A China. E ela aposta no seguinte, naquilo que vocês estavam falando, educação. Educação e sem brincadeira. Agora, aqui no Brasil, o astronauta e o bozismo falam, nada disso vale, nós temos que ser território de compra de produtos. Tá no documento dos caras. Ou seja, a gente entrega dados para a IBM, o governo federal está entregando dados, viu, Miguel? Para treinar o algoritmo, dados dos funcionários federais para treinar o algoritmo de inteligência artificial da IBM nos Estados Unidos. E por quê? Porque ele vai treinar com 1 milhão de servidores públicos federais mais pensionistas o sistema de inteligência de máquina em língua portuguesa da IBM, uma empresa privada. Por que não criou nas universidades brasileiras, empresas brasileiras? Por que não? Ah, porque o deles é melhor. Ou seja, o velho argumento neoliberal, que você tem que gastar o menos e fazer, talvez, naquilo que é o melhor hoje. Mas vem cá, melhor durante quanto tempo? Melhor para quem? Porque nós temos condição aqui, e precisávamos, né, tratar de inteligência artificial que fala em língua portuguesa, nada melhor que o Brasil, o maior país de língua portuguesa, dominar esses códigos, né? Mas não é o que está acontecendo. Então, eu acho o seguinte, a cada dia que passa, que a gente não tira o Bolsonaro, é um problema grave, grave. A gente vai perdendo 10 anos. A cada dia que passa, nós vamos ficando muito para trás, muito longe. Até... Miguel, um documento francês de inteligência artificial fala que a França corre o risco de virar uma cibercolônia. A França, que tem matemáticos incríveis, que tem parte do anel de pesquisa lá, de várias universidades de ponta, várias contribuições na computação e na inteligência artificial. Agora imagine o Brasil.
Né?
Imagina na Copa, hein?
Ô, Sérgio, 7-1, Sérgio, hein? Sabe que eu li uma reportagem uma vez no Financial Times, eu publiquei no Cafezinho depois, que o governo russo, né, ele implementou um sistema de inteligência artificial para gerenciar a cobrança tributária de um dos principais impostos na Rússia, e zerou a sonegação na Rússia. O cara que implementou isso, ele virou o primeiro-ministro da Rússia. Agora acho que é o Putin de novo, que eu já me perdi também. Mas o Putin agora voltou, né? Mas ele virou o primeiro-ministro durante um tempo, agora voltou o Putin. Então, isso é muito importante para organizar o Estado, né? Para essa coisa da sonegação, que é um problema gravíssimo no Brasil, né? Mas, enfim...
Na verdade, a inteligência artificial...
Se implementasse isso no Brasil, ia para a guilhotina. Seria assassinado.
Eu, É, eu acho que... Mas a inteligência artificial ela é importante na área de educação, de saúde. Ela é importante para as comunidades, ela é importante para várias áreas, e ela é importante para as coisas que a gente ainda não pensou, a gente não criou. Mas eu queria dizer o seguinte, o que mais me chocou nesse período todo aqui, nessa semana política, hoje é sexta, foi, eu não querendo sair da tecnologia, mas eu vou fazer uma ponte. Foram duas coisas, o apagão do Facebook e a declaração de um sobrevivente da Prevent Senior. E por que eu ligo essas duas coisas? Eu queria dizer o seguinte, isso mostra que o apagão do Facebook, como eles penetraram na vida de cada um de nós. Quem está nos ouvindo sabe. O que, que aconteceu? Ficou meio desesperado, até se olha. Ou seja, eles estão mediando a nossa sociedade. E, olha que loucura, eles operam com tecnologia de inteligência artificial, sistemas algorítmicos, e aí você vai lá para a Prevent Senior, que opera com sistemas, mas voltado a custos, a reduzir custos. E aí ela tem um cálculo. Sabe qual que é o cálculo? Ah, tem que limpar a gente da UTI. E aí eles limpam, conforme os cálculos. Não são algoritmos que são usados para aplicar a melhoria da saúde, são para melhorar a saúde da empresa. E se não fosse a filha daquele senhor que, quando recebeu o telefonema dizendo que o pai ia para o tratamento paliativo, ia sair da UTI para ter uma morte digna, e ela falou, se você fizer isso, eu chamo a imprensa, eu vou para cima e tal. Ou seja, quando nós temos hoje uma aplicação absurda dos convênios médicos, dos seguros, e estão dominando a saúde no Brasil, estão destruindo o SUS, a gente tinha que usar essa inteligência artificial que a gente pode desenvolver para fortalecer o SUS. A saúde nunca deveria ser privada. Deve ser privada para quem quer, mas a saúde ela não pode se guiar nunca pelo lucro. Por quê? Porque para salvar vidas, muitas vezes você não pode fazer cálculo de quanto entrou, quanto saiu. É óbvio. É como você ter um filho. Você não vai falar, não, eu não vou salvar meu filho, porque isso vai me dar um déficit no final do mês. O que, que é isso, gente? Isso quem está nos ouvindo sabe. Então, o que, que acontece? É preciso travar uma luta ideológica no país. Retomar essa questão. Porque a extrema-direita baixou a régua. Ela faz tudo virar mercado. A gente precisa mostrar que não. É isso aí.
Ô, Serginho, eu sempre falo aqui, antes de passar para o Miguel, eu sempre falo aqui sobre essa questão do tratamento paliativo. Porque eu sempre fui um defensor da eutanásia, do tratamento paliativo. Sempre acho que isso é um direito do paciente, de ter uma morte digna. Mas você conhece o Jorge Romano, uma vez sentado com ele, batendo papo, há alguns anos, talvez uns 8, 10 anos, 7, ele me dizia, lá na Holanda, está tendo um grande debate sobre isso. E os planos privados estão defendendo a eutanásia e tratamento paliativo. E aí isso ganhou, fazendo campanhas na televisão, bancando isso. Aí você fala, peraí, então eu preciso ver agora de que lado eu fico. Porque imagine, se um médico chega para você, Serginho, e fala assim, ó, sua mãe está internada, seu pai, você quer que ele tenha uma morte digna, a gente tira da UTI, vai para o tratamento paliativo, porque ele já não tem mais condições de sobreviver, o que provavelmente você faria, sem saber disso? Sabe? Eu tenderia a dizer... Não tem mais, doutor, não tem mais chance? Não. Então, vamos dar uma morte digna para ela, para ele. Só era que hoje era a minha tendência até conhecer esse caso.
Hoje você já sabia, né? Mas não tem mesmo? Ou é a direção do
plano
não gastar mais dinheiro com esse paciente que já gastou muito, né?
É isso. Só que agora a gente não tem mais como acreditar nisso. Você sequer tem... os médicos a gente pode acreditar.
você tem que ouvir várias opiniões de médicos, inclusive daqueles que são fora dos convênios, né? Mas no caso da Covid, Rovai, era nítido que eles estavam querendo limpar, né? Limpar a UTI para pôr mais gente e fazer a técnica Mengele, né? É um absurdo o que esses caras fizeram. É absurdo. É revoltante, cara. É revoltante.
Ô, Sérgio,
pegar o oxigênio.
Aquilo ali... Sérgio, você sabe que na Inglaterra, o Partido Trabalhista, pelo menos uma parte dele, né, a parte mais radical, eles defendem a eliminação do ensino privado. Né? Ele fala que o ensino privado é nocivo para a Inglaterra porque ele cria diferenças, é antidemocrático. Né? Eles têm um colégio lá muito famoso, privado, que todos os primeiros ministros vêm de lá. Então, saiu uma estatística e eles ficaram horrorizados com isso, porque você tem um desequilíbrio na educação no Reino Unido por causa desses colégios de excelência privados. Né? Agora, quando você pega a questão de saúde, né, a pandemia ensinou pelo menos uma coisa para a gente. Né? Porque a pandemia, não adianta nada você ter uma elite com um bom plano de saúde, né, e a população sem plano, porque o vírus não vai escolher. Né? O vírus não vai escolher se ele vai matar quem, ele vai se disseminar pela população. Então, na realidade, o caráter sistêmico, né, de uma pandemia, e agora tá claro, vai ser o grande desafio da humanidade nas próximas décadas, vai ser montar protocolos de defesa nacionais e internacionais, eu diria, né, muito rápidos, para evitar esse tipo de coisa, ou para se recuperar o mais rápido possível.
Deixa eu pegar um gancho aí, Miguel, fazer uma pergunta. Vocês repararam que teve cara de esquerda, o presidente do México, meio centro-esquerda, que tentou falar que a pandemia era uma gripezinha e tal?
No começo...
Ele não teve... É rápido. Ele recuou a base dele, a esquerda mundial, o pessoal razoável, de centro, fez esses caras recuarem, quem era meio doidão, assim.
André Lopes Obrador.
Obrador, por que a extrema-direita não recuou? Vocês já pensaram nisso? Por que ela não recuou? Ela afirmou o negacionismo. Ela afirma ainda, o Bolsonaro, está circulando um vídeo hoje na rede, ele dizendo, olha aí, 99% dos jovens não pegaram nada, então para que vacinar?
Ontem ele falou isso.
Então, olha só, por que eles insistem nisso? Vocês já pensaram nisso? Isso eles vão... isso faz parte da ideia de eliminação do mais frágil. Isso tem tudo a ver... Chama eugenia. É isso aí.
Isso é
a linha deles. É a linha deles. Eles acham que vão sobreviver, apesar do vírus fulminar a gente na elite, e fulminou negacionistas importantes, né?
Inclusive a mãe do
Guadalupe. O Bolsonaro falava isso, claramente. Ele falava isso no cercadinho. Quem tem que morrer, vai morrer. Ele falava isso.
Né? E quem mais morreu foi idoso... pobre, negro, né? Nas estatísticas...
O negócio que 90% da população é pobre, então...
Ontem eu falava, morreu uma cidade maior do que Florianópolis. Florianópolis tem 500 mil habitantes, 500 e poucos. Santos tem 430.
Apesar de mil
pessoas, gente.
Apesar de polêmico, esse livro aqui, ó, do Maurício Lazzarato, Fascismo ou Revolução, ele diz assim, é uma crítica ao Foucault, que ele partilhou muito dos seus pensamentos. Mas ele diz assim, nós estamos esquecendo, porque o Foucault dizia que política, poder, não é só negativo, não é só opressor, é também positivo, com poder você melhora a vida das pessoas, etc. Eu estou simplificando muito. E aí o Lazzarato falou, mas nunca se esqueça que nós estamos vivendo uma guerra neoliberal. Pessoas estão sendo exterminadas do neoliberalismo. E por isso que ele diz, Por isso que volta o fenômeno fascismo no mundo todo. É preciso reparar que nós estamos em guerra. Então, você pode discordar, você pode achar que é uma metáfora, mas para ele não é uma metáfora. Para ele são elementos da eliminação de segmentos da população que para alguns aí o Attila Mbembe ele chama de necropolítica, outros já chamavam de tanatopolítica, mas a ideia é que você precisa fazer um acerto na humanidade e eliminar pessoas. E isso tem a ver, olha que loucura, com o que a gente estava discutindo antes. O sonho desses caras é ter um Estado automatizado, demitir todos os funcionários, acabar com tudo isso e ter a máquina para servir aos interesses do capital. Esse é o sonho deles.
Uma realidade bem de o Exterminador do Futuro, né? Uma distopia. Exatamente. Futurista.
Lá é a máquina que domina. E aí eu sempre digo isso. Eu não acredito em máquina dominando a humanidade. Eu acredito em corporações, a partir da máquina, nos dominando com uma dominação pervasiva jamais vista.
Sérgio, eu vi uma entrevista do Miguel Nicoleles há uns meses atrás, acho que foi para o Nacif, em que ele fala sobre a infraestrutura de biotecnologia que a China está construindo. Né? Ele esteve na China e ele falou para o Nacif assim, eu lembro da cara de espanto do Miguel Nicoleles, você não imagina o que é aquilo. Você não imagina. É um negócio assim que parece um bairro inteiro só instalações científicas. O que o governo chinês está investindo em biotecnologia, porque isso aí, né, a pandemia, ela ressaltou isso também. Né? Os países que, por exemplo, a China, ela não apenas morreu pouca gente, não apenas ela conteve o vírus com muita... E ela usou inteligência artificial. Ela usou inteligência artificial, porque o sistema que eles montaram lá, eu quero até ler mais sobre isso, mas eu li algumas reportagens que eles, o governo chinês criou um aplicativo, né, que identificava quem era suspeito, quem tinha o vírus, e se a pessoa circulasse. Esse aplicativo,
teve uma jornalista que deu um depoimento, uma jornalista brasileira, que ela passou de trem por uma zona que estaria onde teria tido suspeita de alguns casos, ou tido registro de alguns casos. Ela está se deslocando, digamos aqui para falar em na realidade brasileira, digamos que ela tivesse vindo do Rio de Janeiro para São Paulo e tivesse passado numa cidade intermediária ali. Quando ela passou ali, na hora que ela desembarcou em Pequim, já estavam esperando comitivas de saúde para pegar aquelas pessoas todas daquele trem e mandar para a quarentena. Aí que foi explicado que eles estavam deslocando, mas eles não entraram na cidade, porque o aplicativo avisou que eles tinham passado naquela região.
Então, dois problemas.
É um processo quase darwinista, né, Sérgio?
Dois problemas.
Tecnológico.
Deixa eu te falar. Tem um texto, uma polêmica grande sobre isso.
Sim.
O Byung-Chul Han, que é um coreano que dá aula na Alemanha, um filósofo muito interessante, ele fala quem vai vencer depois da pandemia, né? Será que não vai ser a polícia digital chinesa? Porque tem um lado, né? É preciso tomar muito cuidado com o rastreamento. Tem um professor aqui que está estudando isso, o Ricardo Teixeira, da USP. Essas ideias de vigilância epidemiológica, é óbvio que é importante você fazer contenção, mas você tem que ter, ao mesmo tempo, todo um sistema de proteção das pessoas para que isso não seja usado contra as pessoas, de maneira indevida. Então, em geral, a gente aposta, e os técnicos e os médicos apostam só nas vantagens do rastreamento, mas esquece as desvantagens. Então, é preciso a gente juntar as duas coisas. E sobre a biotecnologia, Miguel, eu acho que ela foi prêmio Nobel de medicina ou de química, se eu não me engano. E o que elas inventaram nos permitiram a nossa vacina mais eficiente. É um editor de RNA, editor genético. Sabe o que é isso? Um editor genético. Eles bombaram tal. E, recentemente, essa pesquisadora que criou o editor de gene genético, ela assinou um manifesto dizendo: a gente precisa de uma moratória. Porque ela disse que está fugindo do controle. Está sendo usado para o que a Adri chamou de técnicas eugenistas. Nova eugenia com edição genética. Então, tudo isso, se a gente precisa tirar do campo da tecnologia, da técnica, e colocar no campo da democracia para todos nós discutirmos as vantagens e as desvantagens. Porque, senão, o cara olha para você e fala assim: e eu estou acostumado com isso, que eu estou numa universidade tecnológica. Tem cara que fala: mas você precisa estudar isso aqui para você entender. É claro que precisa estudar, mas espera aí. Tem elementos que estão sendo realizados, experimentos, que eu acho que eu queria discutir se deve ou não deve fazê-los. É isso que eu queria falar.
Você tem toda a razão, Sérgio. Isso aí é bioética. Você tem tudo isso tem que estar sob controle de um debate democrático fundamentado
na ética. E não está. Sabe por quê, Miguel? Veja o que a Fernanda Bruno, professora da UFRJ, nos alerta. Ela com uma coisa singela, ela falou assim: Sérgio, quando você vai fazer uma pesquisa com entrevistas, com humanos na universidade, até a ciência social tem que passar pela comissão de ética. E o Facebook? As pesquisas que eles estão fazendo com a gente, que a gente nem sabe que eles estão fazendo. E o Google? Então ela chama de laboratório plataforma. Os caras estão fazendo coisas que o The Wall Street Journal começou
a falar disso. Eu ia falar disso. As declarações da France, como é que é?
Haugen.
Antes, deixa eu só ler aqui um superchat do Carlos Alberto Veloso Lopes. Ele diz: hoje as emendas parlamentares estão vulgarizadas, mas aqui em Pernambuco, um deputado federal tem que ter inserção em pelo menos cidades, e esse apoio depende das emendas para fazer pontos, etc.
Ele tem razão. Não dá para demonizar as emendas como um todo. Emenda é um procedimento razoável. O Congresso pode ter que participar da gestão pública. Então, ele pode propor emendas. O problema é a farra das emendas, né? É como isso. As pessoas falam: ah, mas então não deveria ser orçamento participativo. Acho que tem que ter as duas coisas. O deputado também se elege e vai negociar com o prefeito. A institucionalidade, prefeito, deputados, de alguma maneira tem que existir. Porque, senão, se você fizer isso, você sufoca o parlamento. E ele participar da construção da governabilidade é importante. Agora, isso tem que ter um limite, não pode ser desse jeito. Tem que ser socialmente controlado. E não tem que ser controlado pelo próprio parlamento, porque senão vira isso.
Rovai, essa coisa da emenda parlamentar, você não acha que deveria ser discutido alguns protocolos para dar um mínimo de ordenamento a isso? Para não ser cada um da sua própria cabeça?
Eu acho que tinha que obrigar ela ser feita a partir de controle social e de decisão social. O parlamentar vai... Aqui parece que em Santos tinha uma coisa assim, mas você era obrigado a fazer assembleias consultivas para algumas emendas que você vai aprovar. Tem que chamar para ter lista, assinatura. Enfim, você vai propor alguma região, a pessoa quer... O parlamentar participa na construção da emenda dele disso como um orçamento participativo. Ele oferece aquela emenda dentro de uma consulta popular, alguma coisa. E hoje, tecnologicamente, dá para fazer isso, né? Inclusive, tecnologicamente.
Talvez um conselho, né? no estado da onde o deputado é, um conselho para ordenar isso. Porque o que eu estou vendo, Rovai, é que é tanto dinheiro que os deputados não sabem nem onde botar essas emendas. Aí, geralmente, eles dão assim, dão tudo para a UF, que é bom, né? É uma decisão boa. Dão tudo para uma universidade federal, é muito comum. Eles dão para universidades federais, dão para a saúde.
Santa Casa.
Mas você sabe, por exemplo, que isso aí... Que
quando dão para isso, é bom, né, Miguel? O problema é que, às vezes...
Exato.
Às vezes o cara vai lá e beneficia uma obra que é para
é bom, é a casa dele. É bom, Rovai, mas também tem um, tudo implica um risco também de desorganização, porque aí o deputado dá, aí o ministro da Educação fala, ah, o cara já tá recebendo dinheiro de emenda, e aí então ele não vou dar. Né? Então tudo desorganiza o orçamento público. Mas no negócio, você lembra que o Eduardo Cunha, para fragilizar a Dilma, ele aprovou a emenda como é que é o nome? Compulsória, né? É outro nome até, mas o sentido é esse.
É isso, compulsória. Aprovação compulsória.
Que
obrigatório antes, realizar.
É, eu até conversei com os deputados, eles falaram, não, Miguel, o governo é obrigado a pagar. O que o governo pode fazer é atrasar mais, pagar antes ou pagar depois. Né? Parece que o governo consegue atrasar até o máximo 6 meses, se não quiser pagar a emenda do deputado. Mas tem que pagar, porque é obrigatória. Isso aí deu um poder ao parlamento espetacular. Né? Deu um poder, deu autonomia, perigoso também, porque se for um parlamento golpista, né, por exemplo, como era o da Dilma...
O chantagista.
Como é o de hoje. Como é o de hoje.
Exato.
Centrão. Né? Imagina esse Ricardo Barros, o que ele está fazendo com as emendas dele. Aliás, podíamos ver, né? É uma porra, gente. Isso é clientelismo. Tem um texto do Vitor Nunes Leal, Coronelismo em Chá de Voto, onde ele fala das engrenagens do coronel. O que era o coronel? Era aquele político, aquele rico, dono da fazenda, mas ele atendia, na medida do possível, todos os pobres, mas nunca deixava fazer política pública. Porque a política pública é institucionalizada. Ela tem que criar método, ela tem controle. Eu sou a favor de emendas parlamentares, mas também essas ponderações, assim, tem que ter um controle disso, tem que ter uma técnica. Tipo assim, ó, para o SUS não virar... Quando... O SUS é fenomenal no Brasil, né? O que os caras pensaram? Quando eles mandam verba para o município, para o prefeito não embolsar e desvirtuar, o que o município tem que ter? Um conselho municipal de saúde. Então, talvez, as verbas que o parlamentar possa botar dinheiro... tenha que ter, na verdade, uma motivação social, tenha que ter entidades que subscrevam, com muito cuidado, né? Porque na época, não sei se vocês sabem, né? A Inglaterra e o Brasil tinha um esquema parecido. Você podia destacar uma parte do seu imposto de renda, hoje na Inglaterra pode, e dá para um movimento e uma entidade. Então, por isso que entidades inglesas têm muita grana, porque a velhinha vai lá, o carinha vai lá e destaca um pedaço da grana dele, que ele paga de imposto de renda e é obrigatório, é tipo compulsório, tem que ir para uma entidade, né, que vai trabalhar várias questões, Médicos Sem Fronteira, tem um monte de coisa assim. Aqui no Brasil tinha isso. Aí o que os políticos começaram a fazer? Entidades fantasmas para pegar o dinheiro e fazer o que o Bolsonaro fazia com a rachadinha. Nomeia um cara, dá 10%, sei lá se era isso que ele dava, e fica com a grana do cara. Não é um funcionário, é uma entidade. Mas aí acabaram com esse negócio. O que é ruim, né? Eu acho ruim, porque tinha que ter uma parte do imposto que pudesse ir para coisa séria do terceiro setor, né? Sei lá, eu acho isso.
Tem aqui, ó, o Carlos Alberto, que mais um superchat, obrigado. Ele diz, mas hoje não tem mais transparência da utilização dos recursos, as emendas parlamentares se tornaram secretas. Obrigada, Carlos.
Isso é absurdo.
A Leda Terezinha está indicando o seriado Borgen, que está na Netflix, que ela fala quanta diferença se passa na Dinamarca com o Brasil. Vale muito a pena.
Ah, é de uma primeira-ministra, né?
É muito bom. Agora que vai ter o feriadão, tá aí mais uma dica.
É muito bom, é muito bom.
Mais uma dica de série, né?
Aliás, ele está internado, Dr. Paulo, né? Tá meio mal. Na verdade, quem falava isso é o Silvio Santos do filme. Eu indico, o filme é muito bom, vou assistir. Né? Mas eu quis imitar o Dr. Paulo Maluf em homenagem a ele. grande.
Você fala em Paulo Maluf, eu não sei porque eu lembro de inflação, eu sei que não tem nada a ver, mas nós estamos num momento delicado da economia.
Delicadíssimo. A maior inflação desde de maio, se não me engano, de 94, desde o Plano Real, e sinaliza para uma inflação, fiz o editorial sobre isso antes de você chegar, Serginho, sinaliza para uma inflação em outubro do ano que vem, se continuar assim, de 15% para mais. É algo assim, demolidor.
Sim, isso com desemprego de 14 milhões de brasileiros.
14 milhões. 14%.
Aí tem a composição, né?
É 1 milhão para cada % de desemprego.
Mas essa composição de estagflação é onde eu quero chamar atenção. É onde o neoliberalismo entra e fala: tá vendo? Arrebenta tudo. Arrebenta tudo.
Estão aumentando os juros, o Banco Central começou a aumentar os juros, né? Os juros no Brasil, eu fico impressionado com isso. O juro do Brasil não é o juro do Banco Central. Aquele negócio é uma ficção, né? O juro que você paga no cheque especial, no cartão de crédito, é o juro do Banco Central, né? É um juro mil vezes maior que aquele. Os juros no cartão de crédito no Brasil é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. É
quase eu dizia os meus créditos pornográficos.
É uma coisa de louco. E Sérgio, sabe o que eu acho isso uma coisa de louco? Porque o carro-chefe das economias... Na economia global hoje, é o comércio eletrônico. Né? O comércio eletrônico é o carro-chefe, cresce mais. Agora, com a pandemia, então, explodiu o comércio eletrônico. O comércio eletrônico, por isso que é importante os Correios, né? Por isso que eles ficaram de olho nos Correios. O comércio eletrônico ele está crescendo muito. E o comércio eletrônico, como é que é feito o pagamento do comércio eletrônico? Entendeu? Grande parte é cartão de crédito. Né? Então, o Brasil, quando ele impõe um juro tão alto do cartão de crédito, ele trava um dos motores da economia. Né?
Sem dúvida. Agora, duas observações. Eu acho que o comércio eletrônico no Brasil dobrou na pandemia, mas ainda é muito pequeno. É muito pequeno, precisa acelerar. E ele, ao acelerar, se a gente não tiver uma política para beneficiar as empresas brasileiras, escutem o que eu estou falando. Você só vai ter aqui o controle de Amazon e de grandes corporações chinesas e tudo mais, levando parte do lucro da transação comercial para fora.
Sim.
Então, por isso que o Correio, como você bem falou, é estratégico. É estratégico. Você fala, tudo... Tem um amigo meu que fala, é tudo sucateado, é tudo lixo. Eu falei, pô, então entrega para mim isso. Olha só, a capilaridade, o esquema que ele tem como ponto de partida para uma empresa de logística que sirva ao comércio eletrônico, ninguém tem, cara. No Brasil, ninguém tem.
O Correio estava em crise porque ninguém manda carta mais. Claro que ele estava em crise. Mas conforme o comércio eletrônico avança, ele não está mais em crise. O Correio teve lucro recorde.
É super saudável. Uma empresa que tem capacidade como Correio de distribuir logística, sem entrega a preço de banana, isso
agora,
é um crime contra... De lessa
agora, como qualquer empresa, tal como a Amazon, tal como a Magalu, precisa de investimento. Só que os caras não querem investir. Eles querem sucatear. Querem sucatear o Correio. E como é que o Correio vai enfrentar a Amazon? Com investimento. Qualquer empresa faz isso.
E a longo prazo, reverter isso em lucro para o seu assunto, que o governo é a sociedade brasileira.
Agora, deixa eu só falar uma outra coisa. A questão dos juros. É o seguinte, Miguel. Como é que o governo controla os juros? A partir de títulos públicos. Toda vez que ele aumenta os juros, além do que você falou, é claro que ele aumenta a dívida pública. E toda vez que aumenta a dívida pública, ele fala, olha, tem que cortar. Mas tem que cortar é a operação financeira. Tem que cortar é o financiamento dos bancos. Essa que é a questão. Como é que os bancos se financiam? eles, entre outras coisas, ele pega o dinheiro parado dele e aplica em título público. E se o juro sobe, para o banco é melhor. Para o banco é muito melhor. Bom, é óbvio que os juros outros, eles sempre vão ser superior aos juros do título público, porque, do contrário, eu vou pegar o dinheiro e comprar título público. Então, ele é um sinalizador efetivo, não é um sinalizador só de pessoal, vá por aqui. Ele é, na verdade, um papel que, se ele está dando 1% ao mês, e se tem alguém que está dando 0,5%, eu pego o dinheiro a 0,5%, 0,5%, e compro o título do governo a 1%. Então, ninguém vai fazer os juros menor que o do governo. Então, na verdade, é o seguinte, o que eles estão fazendo agora é aumentando a escalada de juros que vai repercutir no cartão de crédito, que vai repercutir em tudo quanto é lugar. Então, é isso que está... É, e o Paulo Guedes era o cara... eu não entendo isso. A Globo, os neoliberais, os colunistas dele continuam passando sabão para um picareta como Paulo Guedes, um inepto. Nunca entendeu de macroeconomia.
Ô, Rovai. Como
é possível? Diga, Rovai, lá,
Miguel. Eu queria saber se dá tempo da gente fazer uma rápida discussão aqui sobre o processo eleitoral político.
Vamos lá, vamos falar mais 5 minutinhos.
Inclusive, tem um tweet do ex-presidente Lula de hoje, onde ele diz que vai retornar para as ruas, olha só.
Oi, nós aqui, travês.
Companheiros e companheiras, de agora em diante, vamos para a rua conversar com as pessoas. É importante que a gente tire a cabeça para fora. O PT conquistou o direito de andar de cabeça erguida, todo fim de semana vamos conversar. E continua, pega a sua camisa do PT, se não tiver, vai com a do Corinthians mesmo. O PT tem a obrigação de não deixar esse país ficar assim. Nós já provamos que é possível, vamos para as ruas e praças, botar a cara para fora e dizer, oi nós aqui, travês.
Oi nós aqui, travês. Ê, Lulão, coxa linda. Fala, Miguel.
Não, então, eu li uma notícia hoje sobre esse novo partido, União Brasil, né? O presidente é o Luciano Bivar, que garantiu que vai ter um candidato, né? Que vai ter um candidato. Minha única preocupação é que eles apoiem Bolsonaro, só que ele falou que não, que vai ter um candidato próprio, né? Que esse partido aí, Rovai, vai ter um fundo eleitoral de 350 milhões de reais, além do fundo partidário, né? Então vai ser... Agora, eu acho que esse partido, se ele lançar um candidato próprio, se realmente ele se mantiver independente do Bolsonaro, ele pode dividir o voto do Bolsonaro. Porque eu não acho que o eleitor do Lula vai votar nesse partido aí, né? Não tem sentido. Mas eu acho que ele tira o voto do Bolsonaro, né? E o Sérgio Moro está na área. Não sei se você está lendo aí, tem notícia agora do Moro toda hora, até o seu amigo lá, aquele cara do Antagonista...
Não, Diogo
Mainardi? Amigão, hein?
Ele falou, Sérgio Moro vai vencer. O artigo é um pouco irônico, mas ele é humorista, assim, radical, né? E ele fala que, por mim, o Sérgio Moro é meu candidato. Né?
É claro.
Toda chance,
é um picareta, né? Um agente do imperialismo americano.
Não, esse cara é um bandido.
Um salafrário, né? Um bandido, que mal sabe escrever, mal sabe falar.
Não,
é uma régua.
Aquele cara é uma topeira. Mas ele, tá, ele aparece em pesquisa já. Ele aparece em pesquisa e ele não está bem em pesquisa, pelo contrário, caiu dramaticamente nos últimos
dias. Você lembra, Miguel, que ele aparecia super bem. Todas as pesquisas, era o cara mais respeitado, mais credibilidade. Era uma coisa assim, pegava ele e o Lula, a distância era desse tamanho. Virou de um jeito, velho.
Mas aconteceu com ele uma coisa até um pouco parecida. Com o que aconteceu com o Ciro. Ele se queimou com a esquerda e com a direita. Entendeu? A direita odeia ele, né? Por causa que ele é considerado um traidor. E a esquerda também odeia ele por causa que foi o cara que prendeu o Lula. Né? Então, ele ficou sem espaço. Ele tem os fanáticos ligados a ele, só que gostam dele, mas não tem um movimento político mais por trás dele. Ele não representa mais nenhum campo.
Ele é a expressão do neofascismo que rompeu com Bolsonaro, mas ele continua sendo um ultraconservador, um cara que persegue movimento social. ele foi devastador em vários processos anteriores, a maioria anulados, aliás, porque ele é um péssimo juiz, contra o MST. Ele é um cara que vem de longa tradição de forjar provas. Ele criou uma carteira de identidade falsa para um agente norte-americano, coisa que não existe no Brasil, não se pode criar documento falso. E ele criou. Se você for recuperar a história dele, ele é um cara que, na hora que o vazamento da CIA acontecer, se acontecer algum vazamento, nós vamos ver exatamente o que, que esse cara era. Esse cara foi um operador dos interesses para destruir determinadas empresas brasileiras e, principalmente, para retirar a esquerda do governo. Ele é um operador neoliberal, mas com características neofascistas. É como o MBL. O MBL rompe com o Bolsonaro, mas você vem me falar: ai, o MBL é uma organização que é, agora é democrática. Não, o MBL nunca foi democrático. O MBL é uma startup do neofascismo, recebeu dinheiro de vários empresários, esconde as fontes de financiamento e aparece estranhamente no Brasil. E o MBL, tal como o Sérgio Moro, eles tiveram disputas com o Bolsonaro. O Bolsonaro é irascível. O Bolsonaro podia ter deixado esses caras junto com ele. Mas o Bolsonaro não é um operador político. O Bolsonaro é o que o Partido Militar tinha de melhor para ganhar a eleição. O Bolsonaro, ele não conseguiu, gente, manter o PSL com ele. Tá certo que a qualidade de quem ele elegeu, olha, vou te falar, viu? Eu não sei onde acharam esses caras. Mas é uma coisa, assim, assustadora. Muitos não vão se reeleger. Outros vão. A Janaína Pascoal é um fenômeno. Por mais que ela tenha desidratado, ela vai continuar com voto suficiente para ser uma deputada estadual ou até federal. Então, eu acho o seguinte, eu vi um tweet aí esses dias dizendo assim, a imprensa vai fazer de tudo pela terceira via. Eu acho que o Moro, Miguel, Renato e Dri, tá fora. O Moro, no momento, ele não consegue erguê-lo por toda essa trajetória. Mas repare nisso que o Miguel trouxe. Esse partido que chamam de novo aí, que alguém no tweet falou, pô, mas isso é a velha arena. É o partido do regime militar que eles
estão vendo compor. É o PFL, Arena.
E a Janaína Pascoal, ela já declarou que ela pretende concorrer ao Senado, a Janaína Pascoal.
Que bom, vai se ferrar.
Olha só, o Carlos Alberto Veloso e a Leda mandaram superchats. Teve gente que ficou membro, acho que nos últimos minutos também.
Olha só, o Carlos Alberto Veloso Lopes. Capitalismo é um estudo das riquezas das nações. Liberalismo e comunismo são ideologias que discutiam sobre a divisão dessas riquezas. Neoliberalismo é apenas um acordo para roubar as riquezas das nações, sem pena e nem piedade.
Aí,
Carlos Alberto.
Muito bom. Pena e piedade é duro, hein?
E a Leda Terezinha, obrigada, ela que aí já está na campanha.
Lula. É a terceira do Lula. Dri, chegamos ao final de mais um programa, queridas e queridos.
Antes, eu quero fazer uma denúncia aqui. Eu quero fazer uma denúncia do Renato Rovai. Todo mundo... Nossa, Renato
Rovai. Diga lá, Sérgio Amadeu.
O Renato Rovai, tá certo que eu tô atrasado. Nós estamos escrevendo um livro, querido. Puta, não sei o que fazer. Ele fica em... Que é como derrotar o fascismo nas eleições. O fascismo nas eleições. É muito importante isso. Eu vou passar o arquivo para ele hoje. Se não sair
no próximo feriadão, eu já tenho que fazer.
A culpa é do Rovai. A culpa é do...
Manda,
quero denunciar aqui.
Manda para ter o tempo de imprimir. Me manda até umas 4 horas.
Eu quero,
Glauco.
Glauco
Martins. Eu vou levar.
Não é ecológico.
Eu gosto de ler marcando. Eu sou velho, Serginho.
Entendi. Glauco, agora entendi o imprimir.
Bem-vindo aqui ao Clube de Membros. Gente, dá tempo de ficar membro ainda até a gente fazer as despedidas aqui. Corre aqui, aperta Seja Membro e fica membro aqui da TV Fórum, você apoia aí o jornalismo da revista Fórum, não só aqui o canal, como o site, e a programação que está cada vez mais bacana. Hoje, olha só, uma super live aqui que a gente está já caminhando para o fim. E daqui,
não, hoje tem Sinara Menezes.
Horas, isso que eu ia falar.
Programando.
Olha, quem vai ter na Sinara Menezes?
Kennedy Alencar e Falcão. Olha. Falcão!
Oh, grande Falcão!
Grande Falcão, nosso filósofo da música popular brasileira.
Esse é o máximo.
Tem frases icônicas, né?
Miguel, seu destaque...
I'm not dog no, por exemplo.
Seu destaque final, sua falinha final, Miguel.
Então, eu falasse um pouco sobre a eleição. Eu acho que o Lula está fazendo aí uma movimentação muito... muito inteligente, né? Porque ele está dosando articulações políticas mais duras, digamos assim, né? Às vezes até meio impopulares, mas com muita atividade social, muita proximidade com o povo, né? Vai nos catadores. Então, ele consegue equilibrar essas duas vertentes aí que vão ser necessárias, né? Então, eu acho que... É só esse comentário que eu queria fazer. Queria agradecer muito a participação aí, Rovai, né? Agora, até entrou tanto superchat aí que eu não vou pagar cerveja para você lá em Brasília, não.
Não, cara!
Você que vai pagar cerveja quando você chegar pelado lá.
30%.
Essa conta lá em Brasília, tá? Você bota metade daquele engradado. Vou levar uma roupa também para você tomar a cerveja vestido do meu lado.
O Miguel é o rei da IPA.
É, opa! Muito bom, hein?
E o Serginho é o rei da cachaça.
É. Eu sou o cara da cachaça, isso mesmo.
Mostra aí, Serginho, dá para ver a sua coleção de cachaça?
É que vai... não dá para ver.
Já não dá certo.
Mas é o
outro dia você faz com fundo para cachaça.
Ah, legal.
Vai desmonetizar, vai dizer que a gente está fazendo...
propaganda.
Mas dá o seu destaque final, Serginho.
Eu quero dizer o seguinte, essa eleição vai ser muito dura. O Bolsonaro, ele é um líder da extrema-direita mundial. Você vai falar líder? Ele é o que restou. Ele é o melhor que eles têm, o mais popular dentro de um país. E eles vão fazer de tudo para ganhar essa eleição. Eu não tenho nenhuma dúvida que para que a gente possa derrotar, remover o neofascismo do governo... a gente vai ter que ter muita gente nas redes atuando, muita gente replicando. Então é o seguinte, replique todos nós aí na rede. Quem é antineofascista, replique, siga. Não fica com essa coisa, é óbvio, né? Leia. Você tem dúvida do conteúdo, não replique, obviamente. Mas se você não segue, não dá like de coisas notoriamente corretas, você está deixando de cumprir uma missão democrática. Nós precisamos de muita força para tirar esses caras e fazer o Brasil voltar ao trilho da democracia aí. É isso aí.
Como diria o Falcão, e tudo se encaminha para um fim de semana com apenas 2 dias. Na verdade, é feriado, né, Dri?
É,
mas
é isso.
Tem 2 dias.
4 dias. 4 dias.
Olha só, Márcia Pierce, o Caseiro teve um problema, não conseguiu chegar na tempo.
Caseirão da das raças do dentista.
Atrasou o dentista lá. Mas, olha só, muito obrigada, Miguel, muito obrigada, Serginho, sempre muito bom estar com vocês aqui no programa.
Bye, bye, pessoal.
Dia. Bom fim de semana, obrigada, Rovai, obrigada a todos que estiveram conosco, e ótimo.
Beijos, beijos e beijos. Agora eu vou pôr o beijos, tá? Faltando.
Beijos.
Beijos, beijos e beijos. Aê!